E sabe, queridos, o Senhor colocou uma palavra em meu coração para nós nessa noite. Eu quero mesmo que você esteja com o seu coração aberto. Eu acho que você já percebeu aí pelo meu sotaque que eu sou lá do Nordeste. Eu sou pernambucana, mas há 18 anos eu estou na Bahia, eu moro em Salvador. Trago um abraço bem apertado para vocês, pastor Guilherme, dos meus pastores, pastor Raimundo e Vânia. Estou aqui debaixo da bênção deles, amém? Coisa boa é ter pastor. Você está aqui hoje à noite? Ai, que coisa boa. Cadê os alunos do Rema? Não, 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 pelo amor de Deus, não faz isso. A gente está convidando o povo para vir para a aula amanhã. Então, mostra para eles que a aula é boa, amém? Eu vou perguntar de novo, cadê os alunos do Rema? Oh, glória, que bênção, graças a Deus. Então, né, como já foi falado aí, as matrículas estão abertas. Eu espero você no Rema amanhã, tá bom? Querido, nós vamos falar a respeito, né? Eu até compartilhei ali rapidamente com Isa, que eu vim estudando algumas coisas, buscando mesmo uma direção para a palavra de Deus para nós nessa noite. E o Senhor começou a falar comigo e ministrar algumas coisas. E eu sei que hoje à noite você vai ser, amanhã eu vou falar. E o Senhor começou a tratar comigo a respeito desse tema, e eu vou falar sobre vencendo o medo. Você vai entender onde eu vou chegar hoje à noite, e você vai sair daqui disposto a viver tudo o que Deus tem como proposta para a tua vida. Amém? Oh, aleluia. Eu comecei a estudar sobre esse assunto, queridos, muitas passagens bíblicas saltaram ao meu coração. E eu fui buscar também, né, uma definição a respeito de medo num dicionário, né, da língua portuguesa. E o dicionário da língua portuguesa diz que medo é temor, é uma ansiedade irracional ou fundamentada, é um receio. Então, isso pelo dicionário da língua portuguesa é o significado de medo. E pesquisando, né, ali tentando entender o que é que o mundo tem como visão de medo, é interessante porque eles relacionam o medo a um mecanismo de defesa para se proteger, para colocar você em segurança. Mas, na verdade, queridos, nós estamos aqui para entendermos o que é que a Bíblia diz a respeito do medo. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Por gentileza, segunda carta de Timóteo. Eu quero ler com você o versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Algumas versões dizem medo, outras dizem timidez. São sinônimos aqui. Mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Sabe, queridos, uma coisa que nós vamos dissipar hoje à noite é todo e qualquer medo, pelo poder do conhecimento que há na palavra, pelo poder da palavra. Isso vai ser dissipado hoje, de uma vez por todas, da tua vida. Amém? Veja, no livro Andando por Fé, inclusive esse livro tem na livraria ali, você pode adquirir. O irmão Reiga, ele fala algo muito interessante sobre o medo. Ele diz assim: o medo não é algo que vem de dentro de você. Ele é algo que vem de fora tentando dominá-lo, porque ele procede do inimigo. Então, o medo, queridos, é uma espécie de opressão que vem para causar alguns danos, para tentar impedir que você viva o plano de Deus para a tua vida. Mas nós vamos nos posicionar hoje na palavra e não vamos mais permitir que isso aconteça conosco. Amém? Oh, aleluia. Deus é bom. Veja, eu quero que você vá comigo, por gentileza, lá em Mateus, capítulo 14. Eu gosto de falar algo com a turma, queridos. Eu gosto muito de mexer com as pessoas. À noite você vai dizer para ele assim: é hoje. Ah, não, esse hoje precisa ser misturado com fé. Olha para ele de novo e diga para ele: é hoje. Eita, meu Deus, é hoje o quê? É hoje que o poder de Deus vai te alcançar. E coisas da parte de Deus vão ser liberadas na tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 14, o versículo 25 diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu sei que você deve conhecer essa passagem das Escrituras, mas eu quero, queridos, tocar em alguns pontos que é falado aqui. Nós vemos que Jesus estava com seus discípulos, mandou que eles fossem à frente para um outro lado do mar, e eles entraram na embarcação, seguiram com viagem. Jesus ele foi orar um tempo, e depois então Jesus ia se encontrar com eles. Jesus então começa a andar sobre as águas. É interessante porque quando eles veem Jesus andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. E a conclusão que eles tiveram daquela cena foi: é um fantasma. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: fantasma existe? Obviamente que não. Mas eu quero chamar a sua atenção, queridos, no nível de irracionalidade que o medo nos coloca. Ou seja, nos coloca no lugar que estamos prontos para crer numa lenda, mas não cremos nas Escrituras, não cremos na palavra. Essa palavra aqui, medo, é interessante porque no grego, quando eles sentem medo ao ver Jesus andando sobre as águas, ou seja, algo inusitado, algo que nunca aconteceu antes, esse medo, queridos, é no sentido de causar uma comoção interna a alguém, tirar a paz da sua mente. É um estado de tormento, tira a tranquilidade, deixa a pessoa inquieta. É como se eles estivessem ali dentro do barco e para todo lado só tinha água, não tinha para onde correr. O desespero tomou, e agora o que é que vai acontecer? Isso é um fantasma? Ou seja, perde a noção de onde está e do que está fazendo. E Jesus diz para eles: tenham bom ânimo, sou eu. Pedro, quando entende que realmente é Jesus, ele diz: espera aí, Jesus, se é você mesmo, manda então que eu vá me encontrar contigo. Jesus diz: vem. E sabe, queridos, eu consigo ver Pedro naquele primeiro cenário abrindo mão do medo que dominou ele e começou ali a andar sobre as águas. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos: ele andou. Amém? Enquanto ele creu na palavra liberada, enquanto ele creu naquilo que Jesus havia falado para ele, ele permaneceu com seus pés firmes sobre as águas. Todas as vezes, queridos, que eu e você colocarmos os nossos olhos na palavra, nós vamos dar passos firmes em direção ao nosso propósito. Agora, o diabo, ele vai criar cenários, ele vai criar circunstâncias. Ele é um ilusionista, queridos. Ele vai apresentar um cenário diante de nós para nos fazer desistir, para não acreditar mais naquilo que Deus falou para nós. Sabe, a Bíblia diz aqui que Pedro, então, ele começou a prestar atenção ao seu redor. Ele viu que ele estava andando sobre as águas, viu o movimento das águas, ele prestou atenção no vento. E quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Veja, Jesus diz, chama esse ato de Pedro de sentir medo, de incredulidade. Sabe, nós estamos estudando aqui no Rema a respeito da matéria Fundamentos da Fé. E uma das coisas, queridos, que nós estamos aprendendo aqui é que a fé, ela é ousada. A fé, ela se posiciona independente das circunstâncias. A fé, ela não abre mão daquilo que ela crê. Ela está persuadida por aquilo que Deus falou para ela, e nada move ela do seu lugar. Enquanto Pedro, ele estava com seus olhos fitos em Jesus, tudo ia bem. Ou seja, ele estava experimentando aquilo que foge das leis naturais das coisas. Você está pronto para viver coisas assim na sua vida? Você está pronto para sair do comum? Você está pronto para sair daquilo que é ordinário e entrar no sobrenatural de Deus? Aqui diz, queridos, que Pedro, ele reparou na força do vento, do mar, e teve medo. Essa palavra aqui, medo, é entrar em um estado de pânico. Sabe, irmãos, às vezes vão acontecer situações que nós vamos olhar para todos os lados e não vamos ver saída. E o pânico, o medo pode tentar nos dominar, dizendo, não vai acontecer. Você não vai conseguir, você não vai avante nesse negócio. Isso não vai dar certo. Pensamentos, lembra? Kenneth Hagin ensinando, ele diz: o medo é algo que vem de fora para dentro. Queridos, o medo não está dentro de você. É uma influência maligna. Você entende? E nessa hora nós temos que aprender, queridos, a discernir a voz de Deus, que é a voz da palavra, contra a voz do diabo, e lançar fora aquilo que o diabo fala contra a tua vida e dizer: não, diabo, o circo pode estar pegando fogo, mas eu vou avançar naquilo que Deus prometeu na sua palavra, que eu vou viver. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu estava estudando hoje à tarde e algo saltou dentro do meu espírito. E eu creio que isso é uma verdade. Ter medo é você ter respeito pelas obras do diabo. E eu e você, nós não estamos aqui para respeitar as obras dele. Eu e você, nós estamos aqui para desfazer as obras dele em nome de Jesus. Vai comigo, por favor, lá em 1 Samuel. Abre aí a sua Bíblia, a gente vai ler alguns textos, depois a gente vai dar uma dançadinha, amém? Oh, aleluia, a gente vai dançar na cara do diabo hoje, queridos. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. É a história aqui de Davi e Golias. Eu sei que você conhece também essa história, até as crianças, né? Nas salinhas lá do departamento infantil conhece. Agora, eu quero trazer algo para nós aqui. Veja, 1 Samuel 17, verso 4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 2,90 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, 60 quilos. Olha só o peso da armadura desse homem. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, 7 quilos a ponta da sua lança pesava. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Veja, queridos, eu acho interessante porque Golias, esse homem grande, 2,90 metros de altura, uma armadura tão pesada, uma lança que só a sua ponta pesava 7 quilos, então era um cenário, né, muito grande, contrário na frente daqueles soldados. Irmãos, por 40 dias seguidos estava lá Golias zombando do povo de Deus, do exército de Deus. Mas aqui diz, queridos, que ele diz assim: eu não sou, né, um filisteu, e vocês, servos de Saul. Sabe qual foi o grande erro de Golias? Não enxergar o Deus do povo de Israel, mas achar que o povo era simplesmente o povo de um rei chamado Saul. Ele subestimou o que estava atrás daquele povo. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo tem vezes que está subestimando o que está por trás de você. Porque muitas vezes, queridos, você vai conquistar coisas, você vai vencer coisas, você vai avançar em coisas, não na força do seu braço, mas porque você tem um Deus que é ao seu favor. Você tem um Deus, queridos, que torna todas as coisas favoráveis a você. E quando aquele povo ouviu essas palavras do filisteu, a Bíblia diz aqui que eles temeram muito. Essa palavra temer aqui no hebraico é a palavra medo. Inclusive é a mesma palavra lá de Gênesis capítulo 3. Depois que o homem peca, Deus vem se encontrar com ele e ele se esconde. Deus pergunta por ele e ele responde: ah, eu tive medo porque estava nu e me escondi. Ou seja, queridos, o medo é algo que está aí no mundo, sugestionado por Satanás, debaixo da influência dele mesmo. É um espírito maligno que traz essa opressão. E isso veio, queridos, dominar o homem por causa do pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa: você foi livre do pecado pelo sangue de Jesus Cristo. Então o medo não pode te dominar mais. O medo não governa mais a tua vida. Você está aqui comigo? Oh, aleluia! Sabe, aí no versículo 23, avança só um pouquinho. 1 Samuel 17, 23 diz assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Deixa eu dizer uma coisa: o povo, né, do exército lá de Israel, eles também ouviram aquilo que o filisteu estava falando. E há uma diferença, queridos, na forma como nós ouvimos o que o diabo fala. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você: vai vir na sua mente sugestões ou até mesmo vozes dizendo: isso aí, não, esquece, não tem como. Não, isso aí é grande demais para você. Você conquistar isso, não, não tem como. Você ter sua família restaurada, não tem jeito. Seu casamento ser alcançado, não. Seus filhos, não tem como. Olha, o filho de todo mundo aí está passando pela mesma situação. Conforme-se, é assim mesmo, é a vida. Queridos, sugestões como essa vêm do diabo, é a voz do diabo falando. Agora a questão é: nós vamos nos comportar como os filisteus, sendo dominado e enredado por essas mentiras, ou nós vamos ouvir como esse jovem ouviu? Porque, queridos, o cenário era o mesmo e a voz era a mesma, mas o que fez a grande diferença foi a forma como esse jovem ouviu aquilo que aquele gigante estava falando. Veja, no versículo 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugia de diante dele e temiam, essa palavra de novo, medo, grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Sabe, o cenário natural parecia ser de grande derrota para o povo de Israel. Mas, queridos, quando a gente tira os olhos do problema e coloca os nossos olhos no Senhor, entendemos que não é na força do nosso braço, mas porque temos um Deus que é conosco. As coisas acontecem, e foi isso que Davi ele entendeu. Porque ele disse: quem é esse incircunciso? Em outras palavras: ei, o povo da aliança sou eu e o meu povo, ele não. Quem tem Deus em nosso favor sou eu e meu povo, ele não. Então eu vou me posicionar agora, eu vou tomar uma posição contra essas afrontas. Queridos, eu e você precisamos nos levantar nesses dias contra as afrontas de Satanás, contra, sabe, bocas malignas que têm se levantado contra a tua vida, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai avançar, que você não vai viver as coisas que você tem falado. Queridos, está na hora de você dar um basta nisso. Está na hora de você dizer ao diabo: cala a boca, Satanás, porque eu vou avançar. Ah, mas olha o que está acontecendo ao seu redor. Não importa, eu continuo firme nas promessas do meu Deus. Tem hora que tem que dar uma de doido mesmo, meu irmão. Você entende? Oh, aleluia. Deixa eu segurar aqui, senão daqui a pouco dou umas carreiras aqui, não vai dar muito certo não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Sabe por que o diabo traz suas influências de medo? Porque ele sabe que fazendo assim, ele vai apresentar e vai colocar diante de você impossibilidades. Vamos lá, por gentileza, para Números 13. Eu quero que você fique, queridos, fundamentado na palavra, mais do que aquilo que você está ouvindo da minha boca. Que você fique firme naquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Amém? Números 13, você encontrou? Versículo 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes. Sabe, queridos, esse povo foi enviado, né, os espias, até a terra que Deus havia prometido para o seu povo. E quando eles chegaram lá, eles viram que de fato a terra é boa. Sabe que às vezes eu e você ouvimos, né, coisas que o futuro, que ele quer fazer, aonde ele quer que você chegue no plano dele. E a gente acha tudo isso maravilhoso, porém tem um trajeto. Existem passos a serem dados, existem coisas a serem conquistadas, e era isso que esse povo precisava entender. Mas eles voltam, esses 10 espias, e dizem: olha, a terra é muito boa. Ah, esse sonho que você tem aí é bom demais, mas você... Não, você. Você ministrar a palavra? Não. Na sua família não tem ninguém. Deixa eu dizer uma coisa a você, queridos. Na minha família, por parte de pai e mãe, não tem um pregador. Mas Deus me levantou. Você entende? E eu vou dizer uma coisa a você, queridos. Do início não havia muita crença no meu chamado, não. Mas hoje eles reconhecem. Entende, queridos? Fique preparado para oposições, para sugestões mentirosas de Satanás, que tenta colocar medo no seu coração e fazer você pensar contrário àquilo que Deus falou. Ele diz: olha, a terra é boa, porém. Sabe aquele povo que sempre... Ah, esse projeto é bom, mas... Sempre tem um mais, alguém já viu isso? Ah, esse plano seu, olha, ele é muito bom, mas... Era o que eles estavam fazendo com Moisés: a terra é boa, mas... Tem inimigos, tem gigantes, tem dificuldade, tem problema, tem esforço, tem que batalhar, tem que conquistar. Tem, queridos, tem sim. E o Senhor nos concede habilidade para a gente poder avançar e conquistar aquilo que Ele prometeu para a minha vida e para a tua vida. Veja, você vai ver que no capítulo 14 de Números, no versículo 6, dois homens chamados Josué e Caleb, que foram com esses 10 espias até a mesma terra, diz, versículo 6: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nulo dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Irmãos, a mesma terra, as mesmas dificuldades, mas duas visões diferentes. Até quando eu e você ficaremos sentados falando das dificuldades? Ah, esse trabalho é muito longe. Ah, eu preciso fazer um curso e me aprimorar. Ah, é porque tem que andar um trecho. Ah, porque isso, porque aquilo. Sabe, inventamos desculpas. por causa de uma insegurança, de um medo que tem nos dominado e dizendo: você não consegue não. Isso é grande demais para você. É muito esforço para você. Você não tem habilidade e capacidade suficiente para conquistar essas coisas. Queridos, tudo isso são sugestões malignas. Esses dois homens, diferente dos outros, eles olharam para aquela terra e disse: rapaz, essa terra não é boa não. Ela é muitíssimo boa. E tem mais, sabe? O Senhor é conosco. Nós vamos devorar esses inimigos como quem devora pão. Vai ser fácil. Sabe, é o diabo dizendo: vai ser difícil. Não, 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 diabo, você não entendeu, vai ser fácil. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho, o Senhor é comigo. E cada passo que eu der, Ele vai dar esses passos junto comigo. E eu vou chegar aonde Deus diz que eu vou chegar. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Sabe, queridos, eu estou em uma cidade, como eu disse a você, eu sou pernambucana. O senhor é pernambucano também, né, pastor? Ah, isso, pernambucano. Em todo lugar tem pernambucano, minha gente. Tem mais algum pernambucano aqui? Aí, tá vendo? Mais uma pernambucana ali. Oh, meu Deus do céu, tô em casa. E eu tô lá em Salvador, né, na Bahia, 18 anos. E todos sabem que essa cidade, ela é conhecida por ser uma cidade mística. E aí falam que Salvador é a terra do carnaval, a terra disso, daquilo outro. E há quase 20 anos, começou, né? Vai fazer 20 anos esse ano. O Ministério da Igreja, o Verbo da Vida, lá com os meus pastores, pastor Raimundo e Vânia. E eu fui no ano de 2006 lá para cooperar, né, com o crescimento da igreja, a implantação do Rema. E sabe que as pessoas, por vezes, olhavam para nós e dizia assim: rapaz, essa igreja vai prosperar nesse lugar? Sabe, irmãos, quase 20 anos depois, somos 15 congregações, 5 em Salvador. E nós temos um dos maiores remas do Brasil. Esse ano nós vamos fechar com 650 alunos matriculados. Sabe por quê? Porque quem dá a última palavra na nossa vida não é o diabo. Não importa onde você está, não importa a situação que te cerca, inclusive não importa o que você tem na sua conta. Se Deus, Ele trouxe à luz um projeto, um plano, uma visão, um sonho a teu respeito, avança. Hoje é dia de você largar esse medo, essa insegurança. Ah, mas será? Ah, mas será? Será o quê? Vai ser sim. Sabe, irmãos, estava contando aqui para os alunos, quando o Rema começou em 2008, lá em Salvador, sem propaganda, sem recurso, os móveis que nós tínhamos foram móveis doados pelo banco HSBC, porque não tínhamos dinheiro em caixa. Ou seja, ia começar o Rema com R$0. Já viu você começar um projeto com R$0? Pois é, o Rema de Salvador começou com R$0. E no ano de 2008, estávamos ali, né, projetando e começando uma estrutura, ainda de certa forma, amadora, precária. E sabe, queridos, nós começamos a crer naquilo que Deus havia falado em nosso coração. E não abríamos mão de falar fé. Nós não falávamos o que víamos, nós falávamos o que críamos. Chegou a hora de você parar de falar de problema, de dificuldade, falar de gigante, começar a falar do quão Deus é grande na tua vida. Ah, mas essa situação é grande, mas não é maior que teu Deus. Porque eu vou lhe dizer, queridos, a notícia quando chegamos lá para começar o Rema foi: ah, o povo daqui não quer nada com a palavra. Quer sim. Ah, o povo daqui não tem compromisso. Tem sim. Queridos, quando nós estamos em fé, nós mudamos o cenário, o ambiente de um lugar. Você chega e altera o que está ali. Você está entendendo? Esse é o poder, queridos, do Deus que você serve. Sabe, alguns dizem, né, que Davi, quando viu aquele gigante, enquanto o exército dizia: é muito grande, não podemos vencê-lo, Davi olhou para aquele gigante e disse: rapaz, não tem como errar a pedra daqui. É você olhar, queridos, o seu gigante já como derrotado. O gigante dizendo para Davi: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Aí Davi se levanta e diz: pois, no poder do meu Deus, eu é que vou arrancar a tua cabeça. Eu é que vou destruir você. Sabe, irmãos, está na hora de você se levantar com ousadia contra Satanás e suas obras. E de dar um chega de uma vez por todas naquilo que ele tem feito na tua casa, no teu casamento, contra os teus filhos, contra a tua saúde. Ei, chegou o tempo de você dar um basta a essa doença, ao que te paralisa, ao que te limita. Ah, mas, olha, tem órgão aqui que eu nem tenho mais. Deus criou um. Quem criou tudo no princípio foi Ele. Ele é Criador. Mesmo que não exista, Ele cria só para te abençoar. E sabe, queridos, no primeiro dia de aula lá no Rema em 2008, nós tínhamos 11 alunos matriculados. Imagina, pastor, começar um Rema, Dalila, com 11 alunos matriculados. Detalhe, a maioria dos professores tinha que vir de fora, então tinha despesas com professores. Além de toda uma estrutura para ser sustentada, não paga, queridos. Alguns podem pensar assim, ah, mas tem que pagar para ouvir a palavra. Não, você não paga para ouvir a palavra, você paga por uma estrutura confortável para te abençoar, para que você ouça confortavelmente a palavra que Deus tem para a tua vida. Nós estávamos lá na escola, todas de uniforme preparados, com 11 alunos matriculados no sistema. E naquele momento, queridos, o que fazer? Sentar e chorar ou avançar confiando de que Deus deu uma palavra? E ali nós decidimos avançar, queridos, e nós ficávamos gerando um ambiente, nós não permitíamos que ninguém falasse incredulidade. Ei, tira a incredulidade da tua boca. E passamos o dia ali falando a palavra, declarando a palavra, a mente vindo sugestões de Satanás. Vocês vão ser envergonhados. Não vai ter turma em Salvador, não. Essa escola não vai abrir. Eles não vão autorizar o funcionamento dela. Vocês não têm aluno suficiente. Sabe, queridos, a gente tem que identificar essas coisas como voz mesmo de Satanás e rejeitá-la. E eu lembro, irmãos, que quando a gente, naquela noite, mais cedo, estávamos lá, acho que eram as 6 da noite, estávamos organizando as coisas para a aula começar, e tudo que nós fazíamos era orar. Nós nem conversávamos uns com os outros, porque nós tínhamos alvo de fé. Nós não podíamos estar distraídos. E muitas vezes nós estamos distraídos e perdemos o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida, para operar coisas que Deus tem para manifestar. Chega, queridos, de ficar dando ouvidos à voz de Satanás. Colocar agora o nosso foco em Deus e na sua palavra. E saber, eu não sei como vai vir, eu não sei como vai acontecer, mas de uma certeza eu sei, vai acontecer. E era essa posição, parecíamos um bando de doido. Uma diretoria formada, monitores ali uniformizados. Parecíamos um bando de louco. Porque no sistema só tínhamos 11 alunos. Parecia que ia ser um cenário de vergonha, de constrangimento. Vinha logo o pensamento, vocês vão ligar para Carrombé para dizer que não vai ser possível ter a escola esse ano. E sabe, irmãos, quando foi a noite, foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando outro, e foi chegando mais. E quando a aula estava começando, nós tínhamos a sala de aula cheia. E ao final daquela matéria, quando encerrou as matrículas, nós tínhamos 117 alunos matriculados. Meu irmão, deixa eu lhe dizer, fé funciona. Não tenha medo dos alvos que Deus coloca sobre a tua vida. Não tenha medo das metas que Deus lança para você. Sabe, nós começamos lá o Rema de uma forma muito precária, mas vai conhecer hoje o prédio da escola. Tudo ali é resultado de fé. Tudo ali é resultado de chamar. E não se intimidar, não deixar o medo dominar dizendo que não ia acontecer. Mas nós tínhamos uma convicção, nós tínhamos uma visão por dentro, queridos. E nós não abrimos mão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa, só não abra mão. Não abra mão do que Deus tem para a tua vida. Ah, mas está demorando, e daí? Vai chegar! Sabe, queridos, na Bahia, lá, principalmente na cidade de Salvador, existe algo, né, lá que é conhecido como a cultura do desleixo. E o diabo começou a dizer pra gente, os alunos não vão se matricular, não vão estudar, porque precisa estar de sapato. Porque precisa estar com um padrão de roupa em sala de aula, e naquele tempo mulher tinha que usar sapato social. Homem baiano usando sapato social, só sendo um advogado ou coisa do tipo. Mas deixa eu lhe dizer, queridos, todo mundo se ajustou. E essa cultura do inferno foi quebrada de uma vez por todas. Porque a palavra de Deus, ela confronta certas culturas. Ah, mas é a cultura local, pois nós vamos vencê-las com a palavra, se está de encontro a ela. Ah, mas o povo daqui não quer nada, quer sim. Ah, mas o povo daqui não é perseverante, é sim. Naquela época, queridos, eu lembro, se não me engano, nós formamos quase 100 alunos. O número de desistentes foi muito baixo. Isso foi em 2008. Em 2010 nós precisamos mudar de prédio porque a turma cresceu. Em 2013 nós tivemos a maior turma do Brasil. Sabe o que é isso? É não se deixar intimidar, não deixar o medo vencer, não se deixar paralisar, queridos, porque medo paralisa. Sabe, algumas pessoas elas têm dito aí, eu respeito isso, mas eu não vejo isso como bíblico. Ah, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Não, com medo você não avança, porque medo, nós vimos Pedro afundando. Você não anda com medo. Medo é uma influência diabólica, é uma opressão de Satanás. Lança fora esse medo hoje. Como é que eu avanço? Eu avanço é com fé. É dessa forma que nós vamos avançar, queridos. Ah, mas essa frase faz sentido. Pode fazer sentido, tudo bem. Mas eu prefiro ficar com o que está na Bíblia. É com a fé que eu ando sobre as águas. É com fé que eu avanço. É com fé que eu conquisto. É com fé que eu venço. Você entende? Eu decido. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Decida crer na sua fé. Ah, mas eu nem sei se eu tenho fé. Venha. Você entende, querido? Vai. Eu queria que o grupo de louvor viesse para cá, por gentileza. E nós vamos, queridos, tomar alguns posicionamentos hoje. Você está pronto para isso? Eu pergunto, eu estou no meio de crentes aqui. Então a gente vai tomar posicionamento nessa noite. Você vai fazer algumas confissões comigo, queridos. E eu sei de uma coisa. Ei, coisas vão ser destravadas. Tua segunda-feira vai ser diferente. O encerramento desse mês de março para a tua vida, esses últimos 15 dias que falta, ei, vai ser diferente. Oh, aleluia. E o ano de 2025? Ai, eu tô com medo porque estão falando que no segundo semestre vai vir uma recessão. Queridos, pode vir o que for. O teu Deus, ele não se enfraquece por causa de recessão. O seu Deus, ele não depende de alta, de real, de dólar, de euro, de libra, o que for. Ele não depende dessas coisas. Ele somente depende de você ter fé, se posicionar e as coisas vão acontecer. Ah, mas empresas do meu ramo estão falindo. Pode falir tudinho, mas você fica de pé. Você não vai falir. Você não vai ser destruído. Oh, aleluia. Eu não estou com raiva não, irmãos. É porque tem horas que tem que botar um pouquinho de energia no negócio. Você entende? Tem hora que você tem que se levantar com ousadia e dar uns gritos mesmo. E dizer, cala a boca, diabo, porque eu não largo nada. Você pode ficar em pé? Cadê esse grupo de louvor ungido? Povo cheio de poder. Vocês estão prontos para celebrar? Não sei nem o que vocês prepararam aí, mas preparem uma celebração. Porque nós vamos ser... Aleluia! Nós vamos ser livres nessa noite totalmente de toda influência diabólica de medo. Medo do amanhã, medo da sua vida financeira, se você vai ter problema, crise, medo na sua saúde. Ah, meu Deus, o que vai ser do meu amanhã, da minha saúde? Sabe, queridos, medo daquilo que a mídia tem falado, os noticiários têm dito. Não, 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 não seja envolvido por essas coisas externas, mas fica com aquilo que Deus tem falado por dentro de você. Oh, aleluia. Eu estou pronta para dar umas carreiras hoje. Oh, aleluia, aleluia. Você está pronto para isso? Oh, meu Deus do céu. Nós vamos fazer algumas confissões aqui hoje à noite, queridos. Sabe, Romanos 8, 31 é um dos versículos que eu mais amo da Bíblia. Porque Paulo, com uma grande revelação da justiça de Deus, ele diz algo, queridos, que eu e você, nós vamos falar essa noite. Ele diz assim, se Deus é por nós. Se Deus é por você, meu irmão, quem é doido de ser contra você? Quem é esse filisteu? Quem é o diabo? Quem são os demônios? O que é o inferno? O que é essa afronta? O que é essa mentira contra você? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Além de dizer, queridos, para você não ter medo, o Senhor diz: eu sou contigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: eu estou fechado contigo. Avança, dá teus passos, continue crendo. Eu estou junto com você, eu vou entrar junto com você nisso. Eu estou junto com você nesse negócio. Vai dar bom, vai dar certo. Salmo 118, a gente vai chegar na confissão, estou só preparando você, amém? Salmo 118, verso 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Meu Deus do céu, oh aleluia! Se Deus é contigo, meu irmão, quem é que pode se levantar contra você? Ah, estão me ameaçando, estão me afrontando. Ei, essa voz, ela vai ser silenciada pelo poder do teu Deus. Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor. Ah, mas a carne está cara. É porque a picanha subiu. Já viu o preço do ovo? Dá uma caristia. Queridos, coloca os teus olhos no Senhor e diga: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Oh, aleluia. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação, ei, na hora da pressão, na hora da dificuldade. Meu irmão, Deus é o teu socorro. Queridos, eu percebo no meu espírito que existem pesos saindo de palavras, de condenações e acusações que estavam sobre ombros de pessoas, saindo agora. Ah, eita, meu Deus do céu, você está pronto para fazer uma confissão? Diga para o seu vizinho mais uma vez em fé, diga assim: é hoje. Agora diga para ele assim: não é amanhã, é hoje, é agora. Oh, aleluia, existe um poder divino se movendo em nosso meio agora, queridos. Oh, aleluia, aleluia. Diga comigo: eu habito, descanso à sombra do Onipotente. Eu digo: o Senhor é o meu refúgio e meu baluarte. Ele é o meu Deus, em quem eu confio. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com as suas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. A sua verdade, a sua palavra é pavês e escudo. Eu não me assustarei com o terror noturno, nem temerei a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu não temo nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhuma doença. Oh, aleluia! Vamos continuar, diga: caiam 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. somente com os meus olhos eu verei o castigo dos ímpios, pois eu digo: o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos Deus dá ordem ao meu respeito, para que me guarde em todos os meus caminhos. Os anjos me sustentarão com as suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a áspide, eu calcarei aos pés o leãozinho e a serpente. Oh, aleluia, diga: eu me apeguei com amor ao Senhor, e Ele me livrará, me colocará a salvo, porque eu conheço o seu nome, eu o invocarei e ele me responderá na angústia. Ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Oh, e ele vai me saciar com longevidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ali o que você fez, queridos, nós confessamos o Salmo 91. Isso é uma verdade na tua vida. Nessa palavra existe livramento, suprimento, provisão, segurança, saúde. Não tenha medo das más notícias. Não tenha medo do seu futuro. Não tenha medo do seu amanhã. Ei, você não vai ficar sozinho. Você não vai envelhecer doente. Você não estará inseguro, ali vulnerável à violência. Existe um Deus que é por você. Não estou só. Deus está comigo. Deus está comigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, queridos, Davi, ele disse certa vez: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Não temas. Essa é a palavra de Deus para você hoje à noite. Não tenha medo. 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 Oh, aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Quem está pronto para celebrar ao Senhor nessa noite? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que aqui em Sinop tem um povo guerreiro e alegre, que louva o seu Deus, que celebra o seu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, pastor Guilherme, Dalila, eu realmente, diante do Senhor, eu não sei nada aqui sobre a igreja, sobre bastidores, nada disso. Mas eu percebo isso muito forte no meu espírito, do Senhor mesmo, e hoje à noite comunicando a vocês: não temas. Existem desafios que aos olhos de vocês naturais é algo grandioso mesmo. E o diabo pode trazer sugestões: mas um casal de pastor tão jovem. Ah, mas olha só o tempo que vocês têm de pastoreio. Sugestões diabólicas para tentar parar. O diabo é mentiroso. Ele é um ilusionista, ele é um blefador, ele só blefa, ele só sabe fazer isso. Mas Deus está dizendo sim e amém. Ele está dizendo a vocês: não tema, avança, conquista, pisa os pés firmemente, porque o Senhor já deu a vocês essa terra. E esse projeto da corrida, isso é o início de uma grande visão, não apenas para essa igreja, mas para toda a região, alcançando pessoas. Fiquem prontos para projetos sociais. Ah, o Senhor está confiando à mão de vocês riquezas, riquezas, porque projetos estão no coração de vocês, que inclusive vocês nem compartilharam com a diretoria. São sonhos, são desejos. Ah, essa visão lá para os, essa viagem lá para os Estados Unidos trouxe uma visão ampla para vocês. Deus está dizendo: é nesse nível, é nesse nível. Não é para retroceder, não é para se intimidar, não é para se abater, mas é para avançar. É para avançar. Deixa eu dizer uma coisa a você, queridos. Meu Deus do céu. Deus mandou certa vez um pastor ir a um canavial. E quando chegou naquele canavial, o Senhor disse a ele: eu quero que você abra uma igreja aqui. E ele foi olhar o canavial, foi andando por lá, e ele ficou assustado com o que ele viu. O que foi que ele viu? Um povo miserável que matava rato para comer. E ele indagou: Senhor, Senhor, como é que eu vou abrir uma igreja aqui? Se esse povo é miserável, esse povo caça rato para comer, não tem como, não tem condições, com que dinheiro eu vou construir uma igreja aqui nesse lugar? O Senhor disse a ele: ensine a esse povo que caça rato a dividir o rato e semear. Trabalhe com o que você tem. Trabalhe com o que você tem. E esse pastor, ele abriu uma igreja no meio de um canavial. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Na igreja dele, na parte de trás, tem uma pista de pouso para aviões. Queridos, quando Deus dá uma visão, não importa o que os seus olhos naturais estão vendo, Deus está pronto para fazer acontecer. Então é isso, pastor. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Só para eu encerrar. Sei que eu estou sendo inspirada, porque eu não sei nada sobre a igreja. Eu não procuro saber das coisas. Eu estou sabendo agora que tem um projeto de mulheres. Sabe, Dalila, Deus vai trazer mulheres da cidade e região, mulheres inclusive mais maduras em idade, mas mulheres desesperadas, dependendo de medicamentos para viver, para dormir, para ter prazer. Deus vai trazer essas mulheres, e há uma unção sobre a tua vida para alcançar essas mulheres. A unção que está sobre a tua vida está indo lá em quartos escuros e trazendo essas mulheres para serem libertas e restauradas. Fica pronto, porque esse projeto vai crescer. Chegaram na casa de Jairo, dizendo: a menina morreu. Sabe, aqueles que trazem más notícias chegam rápido. Mas Jesus, na versão King James, ele disse para Jairo: não temas. Em outras palavras, faça pouco caso de notícias como essa. Tão somente continue crendo. Não deixe que pessoas cheguem para você e digam: é muito difícil, é muito complicado. Ah, eu não sei se vai dar certo. A visão está em você. E a unção para fazer ela acontecer está em você. E vai acontecer. Vai acontecer. Oh, meu Deus do céu, eu já posso ver. Eu já posso ver mulheres chegando. Mulheres vindo dos bairros, das casas, dos prédios, dos condomínios de luxo dessa cidade. Mulheres chegando, ei, dos bairros periféricos, vindo do norte, vindo do sul, vindo do leste, vindo do oeste, e chegando para colocar-se sob as tuas asas e ser cuidada por você, e terem a sua vida, a sua história completamente transformada. Oh, aleluia! Eu creio nisso. Baixinho, por favor. Para eu poder encerrar, queridos. Você recebe, queridos? Você foi abençoado hoje à noite? Graças a Deus, pastor. Enquanto o pastor está vindo, deixa eu falar rapidamente sobre alguns livros. Pode vir, pastor. Que tem na sua livraria, queridos, invista no seu crescimento espiritual lendo bons livros. Tem esse livro, Lançando Suas Ansiedades Sobre o Senhor, maravilhoso, de Kenneth Hagin. Pensamento Certo ou Errado, do pastor Hagin, maravilhoso também. Campo de Batalha da Mente, é poderoso, da Joyce Meyer. É um livro sensacional para você ler. E também Vivendo Além dos Seus Sentimentos, amém? Então você pode no final passar na livraria e adquirir alguns desses títulos, amém? Seja mais abençoado na prática da palavra.